Confesso para você que não é muito comum acontecer comigo, aconteceu esse fim de semana. A série de estudos de Hebreus está pronta, faltando só retoques, faltando só detalhes, ajustes. Mas esse fim de semana, estava diante do esboço do estudo de Hebreus e o Senhor estava me incomodando demais, porque eu não sentia que era um momento de retomar Hebreus. Ao contrário, esse é um tempo de pensar um foco um pouquinho diferente de Hebreus, mas ainda assim dando continuidade àquilo que nós temos estudado. Porque Hebreus é um desafio para mim e para você para nos mantermos vivos na fé. Em dias como os que nós vivemos, nos manter vivos na fé é um grande desafio. E Hebreus nos provoca, Hebreus nos instiga, Hebreus nos encurrala em alguns momentos para que essa firmeza na fé, essa convicção de fé, essa alegria de fé não murche, não mingue, não se perca. Ainda há pouco, no começo da celebração, eu disse que Deus sempre termina o que começa. Nós achamos que não. Certa vez alguém estava sentado olhando um parreiral de uvas e olhando no chão, perto daquele parreiral, não sei se eu posso chamar de pé de melancia, mas estava lá, a folhagem espalhada pelo chão, as melancias lindas crescendo, e a pessoa começou a contestar, um contrassenso, uma uvinha tão pequenininha lá em cima, uma melancia tão grande aqui embaixo. Nós temos mania, queridos, de questionar os atos de Deus. Nós temos mania de duvidar até dos atos de Deus. Mas a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz que Ele não muda. A Bíblia diz que Ele é fiel para completar a obra que começou. E no momento em que a Bíblia declara isso, e essa é a palavra de Paulo, ela diz que Ele é fiel para terminar a boa obra que começou. Cada um aqui é uma obra, é uma boa obra de Deus, começada, mas ainda não acabada. No meio da minha adolescência, eu imaginava que quando estivesse casado, a minha vida estaria completa. Todos os meus projetos estariam no auge, sendo realizados já completamente. E eu descobri que não foi assim. O Senhor me deu sonhos novos, alvos novos. Há um ano atrás, o Júnior não estava casado. Sonharam com o casamento, trabalharam o casamento o ano inteiro, chegou o dia do casamento, passou o casamento, agora só começou. A obra do Senhor na vida deles, a obra do Senhor na minha vida, a obra do Senhor na vida da Val e do Cris, que estão esperando uma filhinha para daqui a alguns meses, como o Renato e a Karen, a obra de Deus na sua vida não terminou. Eu preciso, você precisa crer nisso. Ele começou. Há muito o que fazer, há muito o que acontecer, há muito o que transformar. Mas Ele só começou a obra. Mas eu volto ao argumento inicial. Deus sempre termina o que começa. Nós não. Nós somos muito bons em destruir. Somos péssimos em reformar. Somos péssimos até para começar um projeto novo. Destruir é sempre mais fácil, querido. Esses dias eu passei em frente a uma casa aqui próxima da igreja, onde passo 3, 4, 5 vezes por semana. E sempre olho para aquela casa. 2 dias depois, passei por ali. E quando eu olhei, não tinha casa, não tinha mais casa. O prédio havia sido demolido, jogado no chão. Havia uma máquina em frente ao terreno. E eu percebi que aquela máquina jogou a casa no chão. Como foi fácil! Eu imagino o tempo que aquela casa levou para ser construída, ou levaram para construir aquela casa. Mas rapidamente, 1 dia e meio, 2 dias, ela veio ao chão. Uma máquina forte, pesada, bem manipulada, jogou toda aquela construção de anos, de décadas, abaixo. Eu repito, destruir é fácil. Reconstruir é sempre muito mais difícil. Reconstruir coisas é mais difícil. Reconstruir relacionamentos é mais difícil. Reconstruir casamentos é mais difícil. Reconstruir ministérios é mais difícil. Reconstruir igrejas é muito mais difícil. E nós temos vivido isso nos últimos 4 anos e meio. Reconstruir uma vida é sempre muito mais difícil. Algum tempo atrás eu assisti a entrevista de um dependente químico viciado em crack, tentando libertar-se das drogas, e chorando diante do entrevistador, dizendo que a cada 2 dias ele tinha uma derrota, porque a cada 2 dias ele tinha uma recaída, ele não suportava a abstinência, ele não suportava a ausência. Num dado momento ele olha para o repórter e diz, eu sou um fracassado, eu sou um fracassado. E me surpreendeu quando o repórter interpela aquele dependente químico e disse, não, você não é um fracassado, você é um vencedor. Como assim? Você está tentando. O que a maioria não faz, você está fazendo. Você está tentando recomeçar. Não é fácil. Deus não prometeu que seria fácil, queridos. Ele não prometeu. E eu quero dizer para você, Deus está fazendo uma obra na sua história e na sua vida, que não começou agora. Eu não sei quanto tempo tem essa obra, eu sei que ela está em desenvolvimento, ela está, não sei se na fase de acabamento, não importa a fase, Ele está tratando com você. E às vezes é difícil isso, às vezes é doloroso esse processo. Alguém me disse algum tempo atrás, pastor, por que depois que eu aceitei a Cristo, tudo na minha vida piorou? A resposta é óbvia. Enquanto você vivia das benesses das trevas, tudo te parecia confortável, tudo te parecia abundante. Você rompe com as trevas, rompe com o príncipe das trevas, rompe com os laços de morte, e quer que essa passagem, esse rompimento, seja indolor, seja rápido, seja gostoso? Não é. É bem mais difícil do que nós imaginamos, mas é a boa obra de Deus sendo feita. Nós vamos focar ao longo dessa série de mensagens em alguns textos, particularmente em Zacarias. Mas eu quero começar com um verso de Hebreus 10 que nós não estudamos ainda, mas que deve ocupar o espaço da sua mente agora. O verso 36 de Hebreus 10. Vocês precisam perseverar. Olha o que o autor aos Hebreus está dizendo aos seus leitores. Vocês precisam perseverar. Mas está difícil. Muitos de nós estamos morrendo. Muitos de nós estamos perdendo os nossos bens. Muitos de nós estamos sendo caçados. Muitos de nós estamos sendo separados, arrancados dos laços de família. Essa era a realidade da igreja no momento em que o autor aos Hebreus escreve. E nós já estudamos isso aqui. E ele, capítulo 10, verso 36, diz aos seus leitores, aos crentes em Cristo Jesus, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Há uma promessa de Deus para mim e para você, feita na cruz, feita no túmulo vazio, feita na vida e no ministério de cada profeta do Velho Testamento, declarado por Paulo nas suas cartas pastorais, por Pedro, amigo, companheiro de lida e ministério de Jesus, por João, parente, sangue do sangue de Jesus. Há uma promessa na Bíblia de capa a capa, feita da parte de Deus para mim e para você. Mas às vezes, queridos, os problemas parecem maiores que o nosso Deus e nós não cremos que a vitória virá. Nós achamos muito difícil aquela batalha ser superada, aquele gigante cair. Não é fácil, ninguém garantiu que seria. Também foi dito que nem todos que tentassem ou quisessem conseguiriam. Jesus disse que nem todo que declara Senhor, Senhor em relação a Ele entrará no reino dos céus. Querer é uma coisa, dizia a minha mãezinha. Fazer é outra coisa. Sonhar é uma coisa, tornar o sonho realidade é outra. Ainda mais quando o assunto é Deus. E eu quero dizer para você uma coisa, querido. Deus é especialista em reconstrução. Deus é especialista em pegar aquilo que está caído, quebrado, destruído e fazer novo. A Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. A Bíblia diz que Ele faz novas todas as coisas. Ele é o Deus da restauração. Ele é o Deus do fazer novo que estava velho. Mas isso, querido, só poderá ser levado a tempo quando você crer, quando você confiar, quando você, como fizemos aqui ainda há pouco, de joelhos dobrados, clamar. Não coloquei no esboço, mas o Senhor me fez lembrar da palavra que vem de Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e vou te anunciar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Então clama, pede, procura, busca. Isso pode levar tempo, pode levar uma vida inteira, não sei, mais até do que você possa imaginar ou ache que consiga suportar. Mas creia, confie, acredite, persiga a promessa de Deus. Alguns dias atrás eu me lembrei, isso foi na última mensagem de 2016, quando Paulo fala do esquecer do que ficou para trás e prosseguir para o alvo. Prosseguir para o alvo, querido, é prosseguir a busca do cumprimento da promessa. Isso é seguir em frente. Muitos de nós ficamos à beira do caminho chorando as mágoas, chorando as mazelas, chorando as faltas. Mas quem crê em Jesus não fica parado no meio do caminho. Continua a corrida, continua a história. Eu quero dizer para você que você precisa crer e perseverar até que a obra de Deus fique totalmente pronta. no tempo de Deus e do jeito dele. Pense nisso, você precisa crer e perseverar até a obra ficar totalmente pronta no tempo de Deus e do jeito dele. É isso que significa orar, declarando seja feita a tua vontade. Nós precisamos caminhar e correr e perseguir os sonhos de Deus, deixando que o tempo dele e o jeito dele prevaleça. Quero te contar uma história. Certa vez um homem, precisando fazer uma viagem profissional, decide fazer a viagem de avião. Seria mais rápido, mais seguro. Ele não gostava muito de água. Por que eu digo isso? Porque se ele fosse de automóvel, ele teria que fazer a travessia, uma balsa, e aquela travessia demoraria bastante tempo, o mar balançaria bastante. Ele decidiu ir de avião. Comprou a passagem, foi para o aeroporto, deixando a família em casa, embarcou no avião. Só que o avião tem umas armadilhas muito traiçoeiras. Você olha e vê que o trajeto é de tal ponto a tal ponto, linha reta. Você se ilude que o avião vai andar em linha reta. Ele não anda em linha reta. Mas não tem como, não dá para pegar o mar, é linha reta aqui. Só que ele sempre faz uma curva. Algum tempo atrás eu coloquei o Benito dentro de um avião. Quando ela olhou pela janela, ela viu o mar, ela viu a água lá embaixo. Mas você não falou que não ia passar em cima da água? Foi, passou. O que aconteceu com aquele homem? Ele não queria passar por cima da água, ele não queria estar dentro da balsa, não queria. E o piloto não tinha outro jeito, ele fez um contorno com o avião. E para susto daquele homem, para infelicidade dele, quando o avião estava sobre a água, um dos motores explodiu. Na sua experiência e na sua habilidade, o piloto comunica a toda a tripulação e aos passageiros que seria necessário fazer um pouso forçado na água. Tudo aquilo que aquele homem não queria. Uma viagem mais curta ele procurou, mais segura ele tentou. Mas o motor do avião, um dos motores explode e o piloto pousa na água. Depois de alguns minutos da queda, porque não foi um pouso, foi uma queda, ele acorda no meio da água e se agarra em alguma coisa flutuando e começa a lamentar a sua sorte. A corrente vai movendo aquela peça na qual ele estava e cada vez mais cansado, emocional e fisicamente falando, aquele homem percebe que, de repente, está chegando numa praia. Parecia uma ilha. Ele desembarca daquele objeto, sozinho, cai na areia da praia e ali ele se derrama em pranto, em choro. Por quê? Por quê? Por quê? Até que de repente ele percebe que era o único na praia. Não tinha mais ninguém. Significava dizer que todos os outros do avião haviam morrido. Ele estava vivo. A certeza de que estava vivo deu a ele motivação para tentar sobreviver um pouco mais. E ele começa a buscar alguma coisa para comer. Consegue um peixe. Faz um fogo. Assa o peixe, mas ele vê que a noite vai chegando, ele precisa se esconder, porque poderia chover, um animal poderia aparecer. Ele faz uma cabana, passam-se alguns dias e depois desses dias longos e terríveis, solitários, ele já tinha uma cabana, ele tinha ali algumas coisinhas que ele foi juntando no meio do mato, alguns peixes pendurados para poder preparar para comer, mas o seu pensamento, o seu coração estava em casa, estava com a família, e ele fica triste, quer saber, eu vou é pescar. Pelo menos assim eu não penso em quem ficou em casa. Talvez eu nunca mais veja minha esposa e meus filhos. E ele vai pescar. O tempo que ele está pescando, começa a chover. Ele pega lá alguns peixes e, feliz da vida, ele começa a juntar tudo para voltar. E ele ouve um estrondo. É um raio caindo. Assustado, pega os peixes, o pouco que ele tinha, que deu condições de pescar, e corre para casa. Se é que dava para chamar aquilo de casa. E de longe, ele avistou uma fumaça subindo e, desesperado, larga tudo e corre para sua cabana e não consegue nem se aproximar porque ela estava ardendo, estava queimando. O raio caiu em cima da cabana dele. Desgostoso, desesperado, revoltado com Deus, ele se joga no chão e começa a reclamar. Por quê, Senhor? Por quê? Eu não queria aquele avião, mas foi o jeito mais rápido. Entrei, eu não queria água, foi na água que nós caímos. Dei aqui nessa praia, sozinho, comendo esses peixes, longe da minha família, que talvez eu nunca mais veja. Por que, Senhor? Ele chora, chora, e ele passa um bom tempo chorando. Não percebe que a chuva passa. Depois de um certo tempo chorando, com o rosto na areia, ele sente uma mão tocando no ombro dele, e ele assusta, dá um pulo, e quando ele olha, ele vê um marinheiro. Ele olha para a praia e vê um barco à distância. E ele pergunta, quem é você? Eu pergunto quem é você. Não, eu sou um náufrago, eu estou aqui. Quem é você? Eu vim te salvar. Como você veio me salvar? Eu vi o seu sinal de fumaça. Eu vi o sinal de fumaça que você fez. Foi uma fogueira grande. Mobilizamos a equipe. O barco está mais longe. O bote está ali. Vamos para casa. Você está salvo. Quem de nós aqui nunca passou uma experiência parecida, querido? Nunca se viu numa cilada dessas, uma encruzilhada da vida? Quem nunca passou por um momento de desespero em que parecia que não tinha mais jeito e uma mão toca em você e diz a você: eu estou aqui para te salvar, eu estou aqui para te curar, eu estou aqui para te proteger, eu estou aqui para te levar comigo, eu estou aqui para cuidar de você. Eu não estou falando do seu parente, marido, esposa, pai, mãe, filho. Eu estou falando de alguém maior. Porque em certas situações, por mais amor que as pessoas tenham por nós, elas não podem nos salvar. Por mais cuidado que elas tenham por nós, elas não podem resolver a nossa dor. Não podem enxugar as nossas lágrimas, minimizar o nosso sofrimento. Talvez elas sejam o motivo das lágrimas, da dor e do sofrimento. Mas há sempre uma mão que toca e uma voz segura que diz: eu estou aqui para te salvar. Se você puder, abra sua Bíblia em Zacarias 4. Enquanto você vai abrindo sua Bíblia em Zacarias 4, eu quero dizer para você que nós vamos começar a considerar hoje o que nós precisamos fazer para que Deus complete a sua obra na nossa vida. E em primeiro lugar, para Deus completar a obra que Ele está fazendo na sua vida, Ele precisa te acordar. Deus primeiro precisa te acordar. O primeiro verso de Zacarias capítulo 4 declara o seguinte: depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono. Não entendi nada, pastor. Não tem problema, a gente vai entender. Mas olha o que diz o texto: depois o anjo do Senhor que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono. Tem dias que a gente imagina que está passando um pesadelo, que logo vai passar, logo vai acordar e aquilo vai ficar apenas no mundo do imaginário. O tempo, o sofrimento, a angústia, a preocupação, a aflição, a dor são tão intensos que só pode ser pesadelo. Só pode ser um pesadelo. Infelizmente, isso pode ser na poesia, mas na prática. Há um traço muito interessante, queridos, em Zacarias, no livro de Zacarias, que o diferencia de todos os outros livros do Velho Testamento. O profeta Zacarias usa muito os símbolos. E o que Deus quer declarar através de Zacarias no uso dos símbolos? Que Ele tem um propósito para tudo. Não há acidentes na obra de Deus. Não há fatalidades na obra de Deus. Não há acasos na obra de Deus. Não há coincidências na obra que Deus está fazendo. O que quer que você esteja vivendo não é por acaso, não é um acidente, não é uma fatalidade. Ainda que você ache que está vivendo um grande pesadelo, do qual queira acordar o mais rápido possível, para que isso passe, lembre-se que, por mais dura que seja a realidade, Deus sempre tem um propósito naquilo que faz. Deus tem um propósito definido e exclusivo para a sua vida. A maioria de nós esquece disso no meio do temporal, a maioria de nós esquece isso no meio da corrida, a maioria de nós esquece isso na hora do desespero. Mas eu repito, Deus tem um propósito definido e exclusivo para você. Por isso sua dor não é igual à minha, o seu problema não é igual ao meu, a sua carência não é igual à minha, nós somos pessoas diferentes. O autor aos Hebreus declara que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas que, olhando para nós, quer ver algo diferente, quer ver algo novo, quer ver uma obra acontecendo e sendo completada. Então o autor aos Hebreus diz que devemos deixar tudo aquilo que nos embaraça, tudo aquilo que nos atrapalha na caminhada e na corrida, e então prosseguir com desenvoltura, olhando para Jesus. Esse texto nós ainda não estudamos na sequência de Hebreus. Vamos entender o que está acontecendo com Zacarias? A vida de Zacarias era a vida do povo da nação de Israel. A nação de Israel estava destruída. A Babilônia tinha vencido e todo o povo de Israel tinha sido levado para o cativeiro. Um período de sofrimento que durou 70 anos. O Senhor está dizendo a Zacarias e ao povo que aquele tempo estava no fim. Um novo começo estava nascendo, estava se despontando. O povo de Israel voltaria para o seu lugar e o Senhor lançaria Israel na tarefa de reconstruir tudo o que foi destruído por Babilônia antes da posse. Tudo. O que eles tinham, o que sobrou do que eles tinham, era apenas escombro. Uma nação poderosa reduzida a ruínas. Olhar para aquele horizonte, olhar para aquele quadro, ainda debaixo do cativeiro babilônico, e crer que Deus estaria pondo fim àquele sofrimento, seria fé demais. para alguns loucura. Como? Olha a nossa situação, olha o que nós temos sofrido há 70 anos. Mas o Senhor levanta Zacarias e faz com ele o que quer fazer com a nação de Israel. Como quem acorda uma pessoa que está dormindo, o Senhor busca despertar o profeta, para que o profeta seja a boca de Jeová no meio do povo, e diga àquele povo para se preparar, porque o momento de recomeçar estava chegando, a hora de reconstruir, de levantar o poder da nação que fora arrasada quando da invasão babilônica, essa hora estava chegando. Zacarias, queridos, ainda estava totalmente atordoado por ver aquela destruição toda, por ver o povo que morreu na luta e o que sobrou debaixo do cativeiro babilônico. Tudo aquilo causou uma tremenda confusão nos sentidos do profeta, até ele ser despertado como se desperta alguém do sono. Não podia ser primeiro o povo, tinha que ser o profeta, o homem de Deus primeiro a acordar, para então falar ao povo e o povo acordar. O Senhor usa um anjo, e esse anjo faz exatamente o serviço de despertar Zacarias, que absorto no meio dos seus pensamentos e sentimentos, não se animava em reconstruir aquela cidade. Ele não tinha motivação, não havia nada no horizonte que lhe garantisse vitória, não havia nada que lhe garantisse a certeza de que o povo sairia do domínio de Babilônia, queridos, nada. Eles continuavam escravos, mas o Senhor faz o profeta acordar, dizendo a ele: prepare-se. Prepare-se, a hora está chegando, o recomeço de Jeová está chegando, prepare-se. Quando as crises chegam, queridos, sejam elas de ordem pessoal, familiar, financeira, profissional, matrimonial, espiritual, elas até podem causar em nós um grande impacto, assombro, medo, dúvida, ficamos depressivos. Algumas semanas atrás eu falei sobre a depressão espiritual, um traço característico do povo do nosso tempo. Tudo isso pode acontecer, queridos. Tudo isso. Como profeta, podemos ficar entristecidos, profundamente entristecidos e sem sonhos, a ponto de perder de vista quem é a solução do nosso problema. A solução do seu problema não é o médico, não, querido. É Jeová. A solução do seu problema não é o banco. É Jeová, o Deus Altíssimo. A solução do seu problema não é uma nova empresa para trabalhar. É Jeová. A solução do seu problema não é o desencontro de gerações, falando línguas diferentes dentro da mesma casa. A solução é sempre Jeová. Nós precisamos agora mais do que nunca sermos despertados, porque somos como pessoas que dormem. E é um sono que parece que não vai acabar. É um pesadelo que não tem fim. É um choro que não cessa. É uma dúvida que não encontra resposta. É um desejo que nunca é saciado. Corre, corre, corre e nada acontece. Mas eu quero dizer para você uma coisa, querido. Deus, através de várias maneiras diferentes, está trabalhando agora na sua vida. Creia nisso, confie nisso. Ele está trabalhando de diversas formas para despertar você a fim de reconstruir, de completar o que ele começou e reconstruir o que você destruiu. Quero te lembrar uma coisa: Jeová, o Deus eterno, altíssimo, soberano, não é Deus para destruir, ele é Deus para criar. Nós é quem somos muito bons em destruir. E Satanás, o príncipe deste século, é que é o senhor da destruição e da morte. Deus usa a Bíblia, Deus usa palavras de sabedoria de um irmão, de alguém do seu convívio. Ele usa uma situação para recomeçar a obra que talvez tenha parado porque você não deixou de continuar. Mas como, pastor? Imagina que eu vou deixar. Quando você duvida, quando você tem medo e se deixa abalar pelo medo, quando você olha para o horizonte e não vê nada e acha que não está acontecendo nada, você está impedindo que ele continue a obra. É como alguém que dorme. A realidade, só de olhos abertos e bem acordado. Eu me lembro que quando eu era adolescente, quase na adolescência, meu pai nos prometeu levar à praia. E pode parecer um contrassenso, morando no Rio de Janeiro, 13 quilômetros da praia, não mais do que isso, nós nunca fomos à praia, não era um hábito da nossa família ir à praia. Eu me lembro que meu pai resolveu levar a família para a praia. E eu comecei a ficar naquela expectativa de ir para a praia. Nós nunca vamos. Todos os dias eu olhava o tempo para ver se estava firme, se não estava querendo chover. Olhava para o relógio toda hora para ver o se o tempo estava passando, porque eu queria que chegasse o sábado, porque no sábado a gente ia para a praia. E aí dormia, e eu me lembro que várias vezes acordava de madrugada, e aí saía procurando um relógio para ver que horas eram. Não, ainda é de madrugada, então eu vou voltar a dormir para o tempo passar logo, para chegar o dia de ir para a praia. Nós façamos a vida assim, queridos, em meio aos nossos sonhos, projetos, desafios, alvos, medos, dúvidas, passamos a vida assim, porque dormindo o tempo passa mais rápido, porque dormindo a gente não sente tanto, porque dormindo não dói tanto. Ilusão. Enfrente o seu problema, enfrente a sua carência, enfrente a sua necessidade, enfrente o que interrompeu a obra, se ela está interrompida. Deixe-se acordar como alguém que está no melhor do seu sono. Deus usou um anjo para despertar o profeta. Hoje, eu quero dizer isso com a maior simplicidade do mundo. Quem me conhece há 13 anos sabe que eu sou batista. Doutrinariamente, eu sou batista. Nunca fiz, ao longo de 45, 46 anos em abril, de membro de igreja, batizado, nenhuma profecia. Eu brinco. As aulas, ah, está grávida, vai ser gêmeos. Tá. Nunca deu certo. Talvez dê certo com a minha filha. Em 33, 34 anos de ministério, nunca deu certo. Eu estou agora apontando para a Tâmara e para o Rodolfo, né? Para fazer a profecia dos gêmeos. Mas nunca dá certo. Não é a minha praia. O Senhor não me chamou para esse tipo de ofício. Mas eu preciso dizer para você que eu não tenho dúvidas de que nessa noite Ele está querendo despertar o seu coração e a sua mente, a fim de fazer algo maravilhoso na sua vida, porque isso está na palavra e isso eu posso te dizer, isso eu posso te garantir. Ele, esta noite, quer despertar você para completar a obra que Ele começou, recomeçar aquilo que você fez parar em algum momento da vida, tornar verdade que você não acredita que possa ser verdade. Deus tem algo grande, Deus tem algo grande para a sua vida, mas a pergunta é, você aceita? Ele tem algo grande para a sua vida, mas você aceita? Você precisa responder a essa pergunta, sim ou não, mas você tem que responder. Depois não vale. Nós já passamos pelo texto de Hebreus, quando o autor diz que esse é o momento. Se você ouvir a voz do Senhor hoje, não endureça o seu coração como no dia da rebelião, mas ouça o que o Senhor está dizendo. Ele tem algo para fazer, mas você quer que Ele faça. Ele tem algo para fazer, mas você permite que Ele termine, que Ele complete a obra. Para que você deixe Ele fazer a obra, você precisa acordar. Eu quero dizer para você que os planos de Deus são do tamanho dEle, não do seu tamanho. Os planos de Deus para nós são do tamanho dEle. E o tamanho dEle, queridos, não há como medir. Nós imaginamos os nossos problemas gigantes. Creia num Deus muito maior do que os seus gigantes. Nós imaginamos as nossas dúvidas difíceis, impossíveis de serem supridas, sanadas, respondidas. Imagine o seu Deus, o Deus que te convida a completar a obra, muito maior do que todos os seus medos e dúvidas. Eu quero convidar você a fazer uma oração. E essa oração não é minha. Quarta-feira começamos o ano aqui pensando no Salmo 116, e não é desse texto que eu vou fazer menção, mas o Salmo 116, o verso 12. O que, que eu vou dar ao Senhor? Como eu vou retribuir ao Senhor por tudo que Ele tem feito para comigo? É uma boa pergunta, mas não é essa a questão que eu quero apresentar. Trouxe a sua memória, trouxe a sua lembrança, porque eu acho que ela é importante. Deus nunca te faltou. Deus nunca te faltou. Eu quero convidar você a fazer uma oração simples, que diz tudo. É a oração também do salmista, mas agora no Salmo 143, verso 10. O salmista diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Você percebeu essa oração? Eu vou repetir. Ele está orando: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Querido, eu quero dizer para você uma coisa: essa oração vai mudar a sua vida se você a fizer com fé. Essa oração vai mudar a sua história se você, crendo nela, permitir que o Senhor retome a obra e conclua o projeto que Ele começou. Essa oração vai mudar tudo. Eu não estou dizendo que as suas contas vão cessar, que você não vai ter mais dívida. Eu não vou dizer que você nunca mais ficará doente, não. Não vou dizer que você não vai perder mais alguém que ama, não. A vida é assim. Mas eu vou dizer para você, queridos, que muito mais do que alguns imaginavam e perseguiam no passado histórico, o chamado potinho no final do arco-íris, há uma herança reservada para você, e há vitória no nome e no sangue de Jesus reservados para você no final do projeto que Ele, o Senhor, está fazendo na sua vida. Eu repito, essa oração vai mudar a sua vida. Senhor, ensina-me a fazer a Tua vontade. Por quê? Porque o Senhor é o meu Deus. Eu não preciso de mais motivo. Porque o Senhor é meu Deus, eu quero fazer a Tua vontade. Porque o Senhor é meu Deus, eu sei que a Tua vontade é boa, maravilhosamente boa. Eu sei que ela é perfeita, maravilhosamente perfeita. Eu sei que ela é justa, maravilhosamente justa. E eu quero isso na minha vida. Quero fechar essa primeira mensagem da série com dois trechos da poesia do hino 473 do Hinário para o Culto Cristão. Segundo a vontade de Deus. A primeira estrofe do hino diz assim: não é a minha vontade, mas a tua. Não são os meus caminhos, mas os teus. Que eu comece uma nova caminhada, pensando segundo a vontade de Deus. Aí vem estribilho: não a minha verdade, mas a tua verdade. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Não os meus descaminhos, mas os caminhos teus. Que eu reflita e proclame aos amigos e ao mundo que só vivo segundo a vontade de Deus. Para mim, queridos, a primeira estrofe e o estribilho do hino 473 do Hinário para o Culto Cristão, segundo a vontade de Deus, é um amém à oração do Salmo 143. Você nunca vai alçar voo se continuar resistindo à ação de Deus. Você nunca viverá milagres se resistir à vontade de Deus. Você nunca se apropriará das promessas que Ele fez sendo cumpridas na sua vida se você continuar dormindo. Então, o primeiro segredo, se é que eu posso chamar dessa maneira, ou a primeira estratégia, ou a primeira atitude a experimentar e tomar, é deixar que Deus te acorde. A vida faz você dormir, a dor faz você dormir. Você toma remédios para que a dor passe, os remédios te deixam lento. Você tenta fugir da realidade porque ela é sangrenta e cruel demais. Há quantos anos você está tentando, tentando, e parece que nada acontece, nenhum avanço, nenhum sinalzinho, nada. A nossa vida não é pautada pelo que nós vemos. Eu tenho dito isso ao longo dos estudos hebreus. Nós vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. É assim que nós vivemos. Eu quero convidar você a fazer essa oração. A oração de um servo disponível para o seu Senhor. De um crédulo disponível ao seu Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade. Assim Ele vai poder completar a obra. Porque você terá acordado. Certas cirurgias só são feitas pelos médicos quando o paciente está acordado. Porque eles precisam saber a reação do paciente. Algum tempo atrás, e o Benita gosta muito desses documentários, eu vi um trechinho de um documentário de uma cirurgia no cérebro. E aquilo me deu um incômodo. Porque o paciente estava acordado. O médico tira o tampo, raspa primeiro o cabelo, tira o tampo da cabeça, o cérebro fica à mostra e o médico vai manipulando com seus aparelhos os neurônios e o paciente ali. E o médico esperando para ver a resposta. Num dado momento ele mexe o pé. Ele não mexia, ele não andava. O médico toca no ponto certo para que aquele pé pudesse voltar a se mexer. A grande obra de Deus é como uma cirurgia que precisa acontecer com você acordado. Porque acordado você vê, acordado você sente, acordado você percebe, acordado você desfruta daquele que luta por você. Você não está sozinho. Tem alguém no controle, movimentando o que é necessário para que o milagre aconteça. Você pode orar? Você quer orar como salmista? Ensina-me a fazer a tua vontade. Orar assim, querido, é abrir mão da própria vontade para que a dele seja feita. Orar assim é aceitar qualquer que seja o plano dele. Orar assim é estar disponível para ir muito além do que você sonha. Porque eu quero dizer para você uma coisa antes da gente cantar. Nossos sonhos são do nosso tamanho, mas os projetos de Deus são do tamanho dele. Ou seja, o que nós planejamos é pequenininho, como nós somos pequenininhos. Mas o projeto dele tem o tamanho dele. E quem é ele? O Deus forte, o Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Criador de todo o universo, o Senhor de todas as coisas. Deus. Agora a oração é sua, a oração é minha. Eu tenho que orar e dizer ao Senhor que me ensine a fazer a vontade dele. Porque eu reconheço que a minha vontade não tem dado certo, que o meu jeito não está funcionando, que a minha estratégia não é boa, a dele é melhor. Então, eu quero fazer a vontade dele. E você? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus tem algo para você a partir de hoje. Mas pastor, por que não da semana passada para cá? Porque hoje, de alguma maneira, ele está trabalhando para te acordar, para te remover da condição confortável na qual você está. Porque é hoje que ele está falando com você dessa maneira. Ele não falou assim na semana passada. Talvez ele tenha dito a mesma coisa de outro jeito. E você não ouviu, ou não entendeu, ou não quis ouvir e não quis entender. Mas Deus tem algo para fazer na sua vida a partir de hoje. Você precisa apenas aceitar que ele faça. E o que ele quer fazer é grande. E o que ele quer fazer é maravilhoso. O que ele quer fazer é único. Mas você precisa crer. Você precisa pedir: ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Porque o Senhor é o meu Deus. Minha vida inteira é tua. Meus pensamentos são teus. Eu não tenho mais verdade. O Senhor é a minha verdade. Eu não tenho mais vontade. O Senhor é a minha vontade. Eu não tenho mais caminhos. O Senhor é o meu caminho. Eu quero ir além, muito além do que eu sonhei. Eu quero ir aonde os teus sonhos vão me levar.